reportagem especial.
Daqui a duas semanas, cerca de 50 milhões de estudantes e de 2 milhões de professores retornam à sala de aula depois das férias de verão. Mas a volta às aulas deste 2010 é um pouco especial, principalmente para a escola pública. As mudanças não são poucas. A partir deste ano, a matrícula de crianças de 6 anos passa a ser obrigatória no ensino fundamental, nível que foi ampliado de 8 para 9 anos de duração. 2010 também vai ser o primeiro ano sem incidência da DRU sobre os recursos da educação. Como a DRU era um mecanismo que contingenciava recursos, isso deve significar 7 bilhões de reais a mais para a pasta só neste ano. Também passam a valer novas normas para merenda escolar de escolas públicas e privadas que precisam ser mais saudáveis. O ensino médio começa a passar por experiências de reformulação do currículo e até o ensino infantil ganha novas diretrizes.
Mas não é só 2010 que ganha alterações significativas no cenário educacional brasileiro. A partir de hoje, você acompanha aqui na UFMG Educativa uma série de 10 reportagens batizada de A Década da Educação. E você, ouvinte, merece uma explicação de por que esse nome. É que nos próximos 10 anos, o sistema educacional vai sofrer alterações significativas. É que se os anos 90 do século passado foram o momento de garantir a universalização do ensino, a segunda década do século 21 pode ser o momento de garantir que estar na escola signifique efetivamente aprender. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito.
A Década da Educação.
A diarista Irene de Souza nasceu em 1963. 4 anos depois, em 1967, a Constituição tornou obrigatória a oferta dos 4 primeiros anos do então primeiro grau, hoje ensino fundamental. Irene, que frequentou os bancos da escola nesse período, não foi muito além do que estabelecia a lei.
E a gente teve que parar de estudar para ajudar minha mãe mais, porque ficamos 6 pequenos quando meu pai morreu. E minha mãe não tinha pensão, não tinha nada, então a gente tinha que trabalhar para ajudar ela, criar os pequenos. Aí eu parei de estudar. Aí depois de um tempo tornei voltar a estudar aqui, mas eu não cheguei a formar nada não.
Nascido no fim da década de 80, junto com a Constituição Cidadã, em pleno período de redemocratização do país, o filho de Irene, Bruno, de 19 anos, avançou um pouco mais nos estudos. Assim como a Constituição determinava, o garoto concluiu os 8 anos de escolarização obrigatória, mas repetiu o destino da mãe.
Ah, porque eu tinha que trabalhar, né? Então, na verdade, eu precisava, né? Não sei como ia mudar tudo que queria, né? Só trabalhar, eu precisava. É porque eu estava trabalhando em Contagem, eu fui, não tinha como ir na escola, né? Estava pra lá, não tinha como vir todo dia. Aí eu fui, perdi muitas horas. Aí eu fui, tinha tomado bomba, fui parar de estudar. Eu quero ainda, né? Fazer meu último ano, né? Porque eu já vim estudando desde a primeira série. E eu queria estar formado, né? Completar meu terceiro ano.
É na ala mais jovem da família que pode estar o sinal da mudança. O outro filho de Irene, Eduardo, de 13 anos, ainda está no ensino fundamental, mas já na 7ª série, o menino só quer saber de estudar.
O estudo é bom porque quando eu formar, eu posso fazer um curso e posso passar só no curso e ganhar muito bom dinheiro para ajudar minha família.
Eduardo faz parte de uma geração de estudantes que é contemporânea à valorização da educação básica e que vai viver uma década com mudanças promissoras para o ensino brasileiro. A partir deste ano, a educação infantil ganha diretrizes curriculares que ressaltam a sua importância para o desenvolvimento da criança. O ensino fundamental, ampliado para 9 anos, passa a ser garantido para todas as crianças a partir dos 6 anos. Já o ensino médio começa a década com esforço para a reestruturação do currículo e se mostrar mais atrativo aos jovens. Mas a maior mudança ainda está por vir. Até 2016, todas as crianças dos 4 aos 17 anos deverão obrigatoriamente estar matriculadas na escola. Essa meta vai ampliar o período de educação obrigatória no Brasil de 9 para 14 anos e aumentar o número de estudantes brasileiros de 32 milhões para 55 milhões. Mas metas tão ambiciosas vão exigir recursos e muita vontade política para serem concretizadas. Os recursos começam a chegar. É que outra mudança prevista para 2010 é o fim da DRU, desvinculação das receitas da União. Esse é um mecanismo que autorizava o governo a retirar 20% do orçamento da educação para investir em qualquer outra área. Com a sua extinção, só neste ano a educação vai receber 7 bilhões a mais em investimento. o senador Cristóvão Buarque, do PDT, acredita que o investimento no sistema educacional brasileiro é o que pode garantir, de fato, o crescimento do país nos próximos anos.
A única coisa é que isso não vai acontecer enquanto o povo brasileiro, você, eu, todos nesse país, chegarem à conclusão de que o importante para o país ter progresso e distribuir bem o progresso não está na indústria, não está na estrada, não está na energia, está na educação, está na escola. Quando o povo entender que a pré-escola é mais importante que o pré-sal, aí sim que a gente começa a mudar. Mas hoje não acontece isso. Hoje o Brasil acha que o pré-sal é mais importante do que a pré-escola.
As perspectivas são otimistas, mas é preciso cautela ao analisar as mudanças na educação para 2010. É que aspectos essenciais para que essas transformações sejam consolidadas ainda precisam ser revistos e assegurados. O primeiro deles é a valorização do professor brasileiro. A classe, que já deveria ter como garantia um piso salarial de R$ 950 desde o início deste ano, não pode contar com esse reconhecimento enquanto aguarda o julgamento do mérito da ação movida por governadores dos estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, no Supremo Tribunal Federal. A ação questiona a constitucionalidade da lei do piso, mas especialistas são unânimes em dizer que, sem valorizar os mestres, dificilmente é possível garantir um ensino público de qualidade. Outros dados também preocupam. Como obrigar crianças e jovens a estudar se não conseguem nem mesmo ter acesso a todos os programas de suporte educacional que mantêm o aluno na escola? O direito à merenda e ao livro didático já foi estendido a toda a educação básica, mas as políticas educacionais ainda se debatem com a dificuldade de oferecer transporte escolar de qualidade. 70% dos estudantes das áreas rurais afirmam que os meios de locomoção que os levam para a escola precisam melhorar. Menos de 7% dos municípios brasileiros têm regulamentação para garantir uma frota própria de transporte. Por isso, ainda há muito trabalho pela frente, como alerta o professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Jamil Cury. Segundo ele, as mudanças que começam a ocorrer este ano são só o ponto de partida na caminhada para uma educação de qualidade.
A aplicação em educação é sempre bom. Agora, a educação, já diz um provérbio árabe, é como uma árvore. Você planta e você não pode esperar que haja sombra no dia subsequente. É? Leva tempo. E isso, é claro que com o passado que nós tivemos, todos nós temos pressa em que as coisas deem certo. Entretanto, em educação não é assim. Infelizmente não é assim. Leva tempo.
Com produção de Priscila Brito, Larissa Arantes para a UFMG Educativa.
Amanhã, na segunda reportagem da série, você confere como o Brasil deve se preparar para atingir uma meta ambiciosa, colocar todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola, o que vai aumentar de 9 para 14 anos a escolarização obrigatória. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.